Domingo de Páscoa.
São diversos momentos para sua reflexão também, não é? Nesta sexta-feira, que deve atrair milhares de pessoas até o Salão dos Capuchinhos. Isso não será diferente nas ruas centrais, na Catedral de Caxias do Sul, né? Com a celebração da paixão, a adoração e a procissão, né? Nesta sexta-feira santa. Bom, os cristãos vivem nesta sexta-feira a sua sexta-feira maior, quando celebramos a paixão e morte de Jesus, o silêncio, o jejum, a oração, que marcam este momento. Ao contrário que muitos pensam, a paixão não deve ser vivida em clima de luto. Não, não é isso. Mas se espera um profundo respeito diante da morte daquele que foi Jesus Cristo, morrendo e sendo vitorioso, pelo menos na própria tradição cristã, na salvação de todos, ressurgindo para a chamada vida eterna. É preciso manter um silêncio interior, aliado ao jejum e abstinência de carne? Deve ser um dia de meditação, de contemplação, de amor a Deus? O que que isso representa? São perguntas que surgem, independente de ser cristão ou não, para uma reflexão dos dias. E a teologia nos explica muito bem esses significados. É por isso que, a partir de agora, entrevisto com um dos grandes teólogos, não só do Rio Grande do Sul, do país e reconhecido fora do país, Frei Luiz Carlos Suzin, para nos trazer a elucidação da verdadeira vertente, eu diria assim, Frei Luiz, da Sexta-feira Santa. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez, ajudar-nos a discutir e a refletir o assunto, que hoje também é um feriado nacional em todo o Brasil. Bom dia, Frei Luiz, tudo bem?
Bom dia aos ouvintes da tua Rádio São Francisco, bom dia Thales, bom dia Daniel.
A sexta-feira, Frei, segundo a ótica da teologia, desperta esse momento de reflexão, desperta um momento que os cristãos conhecem para si só como religião. Mas, de fato, de que modo o cristão, acima de tudo, e na sua análise, observa hoje, depois de mais de 2000 anos, a situação envolvendo uma parte do que é dever e direito como cristão e do que é exigido a uma Sexta-feira Santa em meio a tantos outros momentos difíceis da vida e de períodos que passamos diante da sociedade?
Olha, me permita eu fazer um passeio no tempo.
Claro.
Porque nós estamos numa data que tem raízes longínquas, inclusive nós estamos dentro de uma tradição muito forte, muito grande, muito venerável, mas que não é só cristã, inclusive.
Claro.
Mas que também é o ponto alto do calendário cristão, não tem dúvida. Não propriamente a sexta-feira, mas todo esse conjunto de memórias que nós fazemos durante o que nós chamamos agora de Semana Santa, mas que se concentra também no tríduo pascal, ou seja, dentro da Semana Santa, quinta, sexta, sábado e a vigília do sábado para o domingo, e então tríduo pascal, né? Mas que, em última análise, a palavra-chave é a palavra Páscoa para tudo isso.
Uhum.
Isso é uma tradição que, inclusive, está ligada ao calendário lunar, por isso que é uma data que é movediça no nosso ano todo, né?
Sim.
Ela depende não do calendário solar, mas do calendário lunar, que é um calendário muito mais antigo. Foi uma maneira de marcar os tempos muito mais antiga, muito anterior ao Império Romano, por exemplo, porque o calendário lunar que era seguido no Oriente Médio pré-bíblico, temos que colocar aí ao menos de 3 mil anos para mais, para trás. E essa data é a data do equinócio, em que o dia e a noite são iguais. E eles são no começo da primavera no hemisfério norte e no começo do outono no hemisfério sul. No nosso caso aqui, começo de outono. Mas a festa de Páscoa, antes mesmo de ser uma festa bíblica, uma festa judaica, lembrando o êxodo, a saída do Egito, era uma festa de primavera na festa de final de inverno, enfim, e de começo de saída para as pastagens novas, para o rebanho, sobretudo o rebanho que tivesse nascido nos meses anteriores, estava ainda cercado, porque é o inverno naquela região. Não adianta você levar o rebanho passear, não tem nada. Está tudo sepultado debaixo do frio. E, então, agora há uma explosão de verde, de flores, de primavera, que faz com que saiam os rebanhos. Mas também depois, mais tarde, a partir da Idade Média, por exemplo, houve o costume de sair para os gramados, sair para fazer piquenique fora de casa. Até hoje, na Europa, o piquenique do dia seguinte da Páscoa é tão sagrado que, mesmo em sociedades extremamente secularizadas, é um dia feriado. É um dia feriado para poder sair, para poder fazer o seu piquenique em família. É o dia, por isso, também, de ir pelos gramados, as crianças correm como coelhinhos. O coelhinho tem um pouco do gramado, viu?
Sim.
Que surge assim de uma maneira espetacular, porque na Europa o surgimento da primavera é rápido,
uhum.
É forte. Bem, mas isso é a primeira camada. A primeira camada da Páscoa foi uma camada de contato com a natureza, uma camada ecológica, se quiser. Agora, os judeus saíram do Egito numa dessas festas, ainda não se chamavam judeus, eram os hebreus, né?
Uhum.
Filhos dos grandes patriarcas, que tinham sido socorridos no Egito no tempo de José, mas que depois de algumas dinastias aí tinham ficado escravizados e agora saíam libertos da escravidão durante uma festa, porque afinal de contas essas festas também eram um pouquinho tipo carnaval para nós aqui, que as pessoas se excedem, se embriagam. Bom, é hora de fugir. Os hebreus fugiram e aí é celebrada a Páscoa como uma saída, como uma libertação. O Pessach, como se diz em hebraico, que é o salto do anjo sobre as casas dos hebreus, o salto na passagem do Mar Vermelho e o salto para uma nova vida, uma nova aliança, um novo povo. Então, é um marco histórico. Se passa da natureza para a história, para um acontecimento que marca a identidade do povo de Israel. Essa é a segunda. Agora, nós cristãos estamos na terceira, na terceira camada, que é aquela bem radical do dom da vida de Jesus na Páscoa, que nós celebramos ontem, na Quinta-feira Santa, e depois do dom da sua vida, dentro de um contexto extremamente até trágico. Tem um lado trágico, que é o lado do inocente que só fez o bem e que, no entanto, dele se faz um bode expiatório, uma vítima inocente, e ele conhece a morte mais abandonada, né, que nós conhecemos como cristãos, a morte na cruz. Mas não é a última palavra. A última palavra não é da morte, não é da injustiça. A última palavra é de Deus. Então, amanhã da Páscoa, que começa já na Vigília Pascal, é o ponto alto. É lá onde a vida é a palavra última de Deus sobre tudo aquilo que é vida distribuída no mundo. Nós celebramos realmente a Páscoa centrada na Vigília Pascal e na manhã da ressurreição.
Frei, sobre esse ponto de vista, propriamente para os cristãos ou não, é uma sensibilidade do cristão nos dias de hoje, porque o Papa Francisco, desde o Papa Bento XVI, tem chamado a atenção dos cristãos no sentido de incorporar-se, no sentido de demonstrar-se mais importância nos dias atuais a momentos como esse que o senhor explicou. momentos que dizem respeito à vida propriamente em comunidade. Qual é que é a luz da teologia a esse momento?
Olha, nós temos um contexto que, de sociedade, digamos assim, um contexto hegemônico, um contexto dominante, que nós costumamos chamar de tempos ou mundo secularizado, que não tem uma referência à fé, onde a cultura e o calendário não se distanciaram da fé. Mesmo que faça a Páscoa, faz apenas como uma espécie de feriadão. Um feriadão porque as referências estão em outro lugar, estão na sociedade de produção, na sociedade de trabalho, na sociedade de capitalização, né? Agora com essa reforma da Previdência, nós estamos aprendendo, todo mundo, o que é capitalização, mas é, na verdade, a sociedade que é de bens e de consumo. E nesse sentido, bastante materialista.
Sim.
E nós, em alguns lugares, como, por exemplo, aqui no vizinho Paraguai, nós tivemos até a mudança de linguagem. Essa aqui é a semana do turismo, assim como no tempo do Natal, está se dando outros nomes, inclusive, de tal forma que seja mais coerente, né,
com o comércio,
o estilo de vida, e que perde a referência dessas festas. O problema, assim como a gente perde a referência dos rituais que acompanham a vida da gente, né?
Uhum.
É, a gente tem uma vida mais dessimbolizada, uma vida sem ritual, uma vida sem uma linguagem simbólica que tenha também pontos sagrados como colunas fortes que sustentam o edifício da vida, faz com que a gente tenha uma vida sem significado. Se costuma às vezes ouvir, que se costuma dizer, e a gente ouve, que cada um dá o sentido que achar melhor, mas quando a gente diz que cada um dá o sentido que acha melhor, e se multiplica as direções dos sentidos, nós não só nos fragmentamos, mas na verdade é porque sentido, não existe mais sentido nenhum. Quer dizer, as pessoas não aderem mais às propostas que têm raiz, como essa da Páscoa, por exemplo. O sentido da Páscoa, a celebração, o ritual da Páscoa, que coincide para judeus e para cristãos, porque os judeus continuam celebrando no calendário lunar todas as suas festas. Nós temos algumas, a Páscoa, mas também Pentecostes depende da Páscoa, Corpus Christi depende da Páscoa, que também é uma festa lunar. Então, para os judeus no sábado e para nós no domingo ou na vigília pascal, nós temos ali uma espécie de síntese do significado da nossa vida, da nossa peregrinação rápida sobre essa terra. E sem isso a gente fica muito pobre espiritualmente, fica muito curto de humanidade. Então, hoje um problema bastante grave é a perda da sensibilidade humana. Por isso, o aumento da miséria humana, no sentido de violência, no sentido de falta de reconhecimento dos outros, né? Falta de capacidade de criar comunidade, medo ao estranho, ao migrante, por exemplo, hoje está se tornando um problema que poderia ser aliviado.
Uhum. De acolhida, por exemplo, né? Frei, para a gente finalizar, é um assunto muito interessante. A celebração de Lava-Pés, que foi ontem à noite, na quinta-feira, demonstra o momento em que Jesus Cristo, aquela imagem que muitas pessoas devem estar nos escutando agora, com o maior de sua humildade e o sentimento de perdão diante do reconhecimento das falhas, lava os pés de seus discípulos. Por que que hoje, mesmo cristão, se for fazer uma leitura propriamente dita de cobrança interna, que o senhor falava sobre essa relação dos símbolos, da fé e da participação cristã em seus templos, na igreja, tem muito medo de perdoar ou não consegue perdoar e não consegue ter um ato de nobreza, que seria o de humildade, diante dos erros ou diante do que o senhor fala muito, que é a desconsideração de um momento capital que se vive, no sentido de que as datas, elas são mais singulares à espera para um feriadão do que propriamente para o reconhecimento dessas falhas humanas.
Olha, o perdão, aqui eu lembro uma filósofa judia, logo depois da Segunda Guerra, com todas as dores do Holocausto, que dizia que o perdão é Anna Arendt. Na área da filosofia se conhece bem.
Sim, sim, conheço.
Ela dizia que perdão não é um sentimento. De fato, o sentimento, ele demora muito. É que nem a pedra jogada na água, que cria ondas na água. Você precisa ter um tempo para que as ondas se acomodem. E todas as emoções, os sentimentos são assim, eles precisam de muito tempo. Mas sobretudo esse, da necessidade de perdoar, de reconstituir o mal que foi feito, ele é dos mais demorados, porque ele atinge muito profundamente. E o primeiro impulso não é de perdão, é de vingança, porque é o impulso natural da natureza mesmo.
Sim,
né?
Sim.
A vingança, ela é uma palavra que significa reequilíbrio, voltar ao equilíbrio lá onde houve um desequilíbrio. E por isso a natureza vinga sempre, se diz. Agora, Deus está sempre disponível a criar algo novo, e o perdão cria algo novo. E nós, humanos, se nós agimos conforme Deus, a gente vai na linha do perdão. Se a gente simplesmente se nega a dar esse salto de qualidade, a gente vai segundo a natureza, ou quer buscar, então, a vingança. Mas a Anna Arendt, essa filósofa, dizia: o perdão não é um sentimento, mas o perdão é uma promessa. O perdão é uma decisão que traz uma promessa, a promessa de não agir no futuro, não cobrar no futuro segundo aquilo que foi feito no passado. O perdão não modifica o passado, porque as coisas que aconteceram, aconteceram, mas o perdão abre um futuro novo, não deixa a gente preso no passado. O drama maior é que a pessoa que tem que decidir ou vingar ou perdoar é a primeira pessoa que fica presa no passado. A primeira pessoa que sofre não é aquela que precisa ser perdoada, mas aquela que precisa perdoar. Então, de fato, a gente aqui tem uma verdadeira luta e uma decisão que tem que ser tomada. E decisão, ela é da vontade, é da liberdade, mesmo passando por cima do sentimento. E isso, essa é a grandeza humana que nos torna mais próximos de Deus. Porque Deus perdoa sempre, se diz. A natureza nunca, nós às vezes, se agimos conforme Deus. E de fato, a sexta-feira, sobretudo, é o dia do grande perdão. Assim como os hebreus, os judeus, têm o dia do Yom Kippur, o dia da reconciliação, que geralmente no nosso calendário dá lá para setembro, assim nós, cristãos, nessa sexta-feira, nós temos sobretudo o grande dia do perdão, que é a participação na morte de Cristo. O perdão tem um gosto de morte, de fato. A gente tem que abrir mão de um direito que a gente tem, o direito de vingança. Então tem um gosto de morte, mas é ele que abre para a vigília do sábado. A vigília do sábado é quando se toma aquele sírio pascal, aquela grande vela, e se abre as portas da igreja, se entra no espaço escuro com a luz dessa vela, proclamando: aqui está a luz de Cristo. Nós temos ali o momento alto da Páscoa, da vida nova, mas não há vida nova sem antes essa morte. Não há primavera sem antes inverno. E não há alegria pura da Páscoa sem antes ter passado pelas dores do perdão na sexta-feira.
Frei Luiz Carlos Suzin, muito bom esse nosso bate-papo aqui nessa sexta-feira. Creio que todos os ouvintes também gostaram, assim como eu. Eu quero lhe agradecer por ter também tirado esse tempo para passar com a gente, né, e explicar os motivos, as questões envolvendo os dias atuais, essa movimentação histórica e a luz da face de Jesus Cristo, que é lembrado pelos cristãos e não cristãos, como você mencionasse. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Thales. Obrigado, Daniel. Obrigado aos ouvintes da tua Rádio São Francisco. Tenham todos uma abençoada Páscoa.
O senhor também. Tchau, tchau.
Tchau.
Participação muito interessante, né? Porque nós precisamos, nesses momentos, também contextualizar o que é acima de tudo. E o Frei Luiz Carlos Suzin, com sua autoridade também, um professor da Universidade a PUC, né, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, soube nos trazer, creio, esses conceitos que são importantes acima de tudo. Intervalo, notícias da hora e nós já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.